Senhor presidente, senhores senadores, estamos vendo aí a euforia de muitos funcionários que estão recebendo a boa notícia da aprovação. Era algo que esperavam já há muito tempo, e nós, senadores, já estávamos sensibilizados com a permanente presença deles em nossos gabinetes, solicitando, uns da área da saúde, outros da área da agricultura, para que fossem reconhecidos, melhorados e assim possam prestar um melhor serviço à nossa nação. Eu gostaria aqui, senhores senadores e senhoras senadoras, de dizer que, nesses últimos dias, no Nordeste como um todo, não só o Nordeste, mas sei que outras regiões do nosso país, está vivendo todo esse momento de muitas festividades juninas, bem próprias da nossa história, das nossas raízes, do nosso folclore, que começa no mês de junho, em homenagem aos santos, Santo Antônio, São João e São Pedro. E no meu estado não é diferente, no Rio Grande do Norte. Especificamente, na cidade que eu administrei, existe uma grande festa durante todo o mês, que é chamada de Cidade Junina, Mossoró Cidade Junina, onde todos esses valores da nossa cultura estão presentes, desde a história também, que é bem típica naquela cidade, que aconteceu também no mês de junho, especificamente no dia de Santo Antônio, que é a resistência da cidade ao bando de Lampião e que é contado todos os anos durante esse período num grande espetáculo cultural, numa grande encenação em praça pública, relembrando esse fato e fazendo também com que essas festividades se tornem ainda mais fortes na questão de garantir a perpetuação dessa história para as novas gerações e também sirva como um adendo maior, uma referência maior às nossas festividades. Mas eu estive também em outras cidades, como a cidade de Açu, que tem o São João mais antigo desse Brasil. Tivemos também na cidade de Santana do Siridó, onde também uma grande movimentação naquela cidade, não foi diferente com Raios Novos, com Forró Novos, são as quadrilhas, são os festivais, Natal, todos os dias são muitos e muitos arraiais naquela cidade tão bonita, tão querida, que já é um marco para o turismo no Nordeste, e com o encantamento dessas festividades, com certeza, faz com que seja mais um atrativo. E eu estou falando sobre isso para levar a algo que eu considero fundamental no nosso Nordeste, no meu estado, que é exatamente o turismo. O turismo que ele não somente vem através das nossas belezas naturais, mas que precisa da sustentabilidade, do reforço, através de eventos culturais. Seja o evento, dos eventos de uma maneira geral, seja o evento cultural, como são festas juninas, folclórico e cultural, seja o evento religioso, seja o evento educacional, seja o evento de negócio, enfim, todas as formas de eventos que promovam, que atraiam, que façam com que as pessoas cheguem ao Rio Grande do Norte para conhecer as nossas belezas, para participar desses encontros, desses eventos e, assim, gerar emprego e renda. Eu tive a oportunidade de estar em cidades que, aparentemente, antes nada acontecia, mas que por um evento dessa natureza, vou dar aqui o exemplo de Cerro Corá, uma cidade serrana, eventos dessa natureza vêm promovendo aquela cidade. Não é diferente com outras cidades serranas, como Martins, como Porto Alegre, promove o turismo dentro interno, mas também o turismo que vem através das pessoas que estão em outras cidades ou do próprio norte rio-grandense, que se desloca nesses períodos de outros estados onde estão vivendo, onde estão morando, levando outros amigos para conhecerem e divulgando cada vez mais o potencial grande que tem o Rio Grande do Norte para o turismo. Claro que nós precisamos de mais infraestrutura, como é o caso do aeroporto. O aeroporto Augusto Severo, na cidade de Parnamirim, que serve a toda a Natal. O nosso aeroporto, ele está altamente deficitário. O aeroporto que foi projetado para até 1 milhão e 200 mil pessoas, hoje já recebe mais do que o dobro. Precisa, sim, de uma expansão. Precisa, sim, de que ele seja melhor estruturado. Nós temos um aeroporto que está caminhando lentamente, mas que já é uma grande obra para o nosso estado, que é o aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Dentro de uma outra visão, um aeroporto que também será um grande aeroporto de cargas, o maior. Na realidade, não existe nenhum dessa categoria no nosso Brasil. Foi escolhido o Rio Grande do Norte, porque fica na esquina, podemos dizer assim, do mundo, próximo, bem mais próximo do mercado dos outros continentes, e que pode, e vai ser, sim, no futuro, bem próximo, esperamos, já que o presidente esteve recentemente lá na nossa cidade e assinou, finalmente, o decreto para que seja feito todo um processo de concessão para que aquele aeroporto possa ser concluído. E isso precisa ser feito até a Copa, porque a nossa cidade, Natal, também é sede da Copa em 2014, então ainda há muito para se fazer, mas enquanto esse aeroporto está sendo construído, se estruturando, nós precisamos que o que hoje existe também seja olhado com muita atenção e seja feito algo para melhorar mais as condições de bem receber aqueles que chegam ao nosso estado. Recentemente, na feira que aconteceu em São Paulo, foi a cidade de Natal escolhida como referência para o turismo no Nordeste, como a cidade referência, pelas suas belezas, pelo clima, pela questão das dunas e de muitos e muitos outros atrativos, além do que nós temos de melhor, que a nossa gente, que muito bem sabe receber e recebe de braços abertos, de coração batendo forte, sempre querendo fazer com que aqueles que chegam se sintam em casa e possam retornar muitas vezes ao nosso estado. A senadora Célia já foi uma das nossas visitantes, que muito nos honrou e foi maravilhoso, não foi, senadora? Está na hora de voltar, para descansar um pouquinho, olhando aquele mar maravilhoso, aquele sol que não tem igual, aquele céu e as nossas dunas, as nossas áreas preservadas, porque isso é um cuidado que Natal tem tido de preservar muitas áreas, inclusive o Morro do Careca. Mas nós precisamos cada vez mais associar a essas belezas estruturas, eventos, algo que dê sustentabilidade durante todo o ano. O nosso turismo tem condição, sim, e vai acontecer, de que durante todo o ano, independente de ser período de férias ou não, ele seja realmente algo diferente, algo marcante, algo que veio para ficar no estado do Rio Grande do Norte, que vai se projetar muito mais, não somente para o Brasil, mas para todo mundo. E é isso que nós queremos, aproveitando a grande janela de oportunidades que será aberta com a Copa do Mundo acontecendo também na cidade de Natal. É fazer com que, através, em 2014, através dessa oportunidade, possamos mostrar mais e mais o que é o Rio Grande do Norte, o que é a terra potiguar, as suas belezas, começando pela chegada, que você chega num lugar maravilhoso, que é exatamente a cidade de Natal. Por isso, senadora Séries, mais uma vez o convite não somente a você, mas a todos que nos assistem, para que conheçam o Rio Grande do Norte, as suas belezas, a sua história, seu folclore, a sua gente, o potencial que tem, não somente para o turismo, mas com certeza para desenvolver muitas e muitas oportunidades para esse país. Quero aqui também relembrando, se falar em oportunidades, oportunidades acontecem onde também podemos ter energia, e é o Rio Grande do Norte hoje, já com vários parques eólicos, começou pelo Rio do Fogo, já está em Guamaré, em outras regiões, e com um potencial ainda maior, onde os ventos estão produzindo energia, que vai dar sustentabilidade, autonomia ao nosso estado, inclusive com condição de podermos também transferir energia a outros estados. É um estado pequeno, mas produtor de petróleo em terra, com gás. O gás que vai para Fortaleza, que vai para o Ceará, vem do nosso chão. Além do sal que produzimos, e 97% do sal que os brasileiros consomem, desse gostinho bom, vem lá do nosso Rio Grande do Norte. Então, eu estou aqui exatamente hoje, relembrando, através desses eventos juninos que acontecem, que promovem, que traz alegria, traz o lazer, mas, principalmente, faz com que cada cidade possa ter momentos também de incentivo, de estímulo, de ampliação na geração de emprego e renda. São milhares de pessoas que, nesse período, passam a ter mais oportunidade de uma renda a mais através das pousadas, através dos hotéis, dos restaurantes, dos pequenos comércios, da oportunidade de mostrar o nosso artesanato, de apresentar, de divulgar e de, com esse artesanato, também adquirir um pouco mais de renda. São atividades como essa, aparentemente simples, que muitas vezes nem se valoriza tanto, mas que eu dou o maior incentivo, apoio, porque eu entendo que isso promove, gera emprego e gera renda. E foi nessas andanças que tivemos recentemente por várias cidades, inclusive não somente participando das festividades juninas, mas também estando em eventos de negócio importantes, como a Expo Frutas, que é o maior, já é uma feira internacional que acontece no Oeste Potiguar, na cidade de Mossoró, onde começou na região onde produzimos o melão, próximo também ao Vale do Açu, onde temos uma grande produção de bananas, de manga, e também com o potencial de ser ainda maior, porque além da região de Baraúna, que também é uma produtora de frutas tropicais irrigadas, nós temos as terras mais férteis do Nordeste, que é exatamente da Chapada do Apodi. Essas terras que podem sim, e tem como fazer acontecer a irrigação, porque a barragem Santa Cruz, que era um sonho, acalentado há um século por todos daquela região, há mais de 8 anos que foi concluída, que está pronta, foi feita a barragem, e agora precisa apenas que haja vontade política, determinação, coragem para fazer com que as águas da barragem façam daquela região perímetros irrigados para gerar emprego e renda na região do Apodi. Não somente a questão da agricultura irrigada, mas também a preparação da mão de obra, que passa pela ampliação que hoje temos, senadora, de vários núcleos educacionais. A UFESA, que é a Universidade Federal do Siridó, hoje já está chegando a outras cidades da mesma região, do Médio Oeste, como a cidade de Caraúbas, da região central, lá em Angico, chegando também em Pau dos Ferros, que já vamos ter o início das obras previsto já até o final do ano. E isso vai preparar muito a base técnica necessária para estimular cada vez mais a fruticultura, além dos institutos tecnológicos que estão sendo ampliados, que estão surgindo e que sempre defendi. E por isso que apresentei na Comissão de Educação 10 projetos, que exatamente 11 projetos, são mais 11 institutos tecnológicos para o nosso Estado. Alguns já anunciados, alguns já confirmados, mas outros que com certeza irão acontecer para fazer com que, através do processo educacional, com preparação de mão de obra, levando em consideração o potencial de cada região do nosso Rio Grande do Norte, nós tenhamos uma educação inclusiva, uma educação que realmente leve para o jovem o direito de terminar o curso médio e já ter a oportunidade de um emprego, de poder chegar na universidade com a certeza de que seu curso não vai ser em vão, porque ele vai ter a oportunidade, através do seu conhecimento, da sua competência, de gerar a sua própria renda, de ter o direito de ter uma vida melhor. Então, era entre essas palavras que queria colocar e fazer aqui também uma referência aos agricultores que encontrei na cidade de Coronel Ezequiel, os produtores, quando da Capifeira, que foi parabenizar o prefeito daquela cidade, que iniciou este ano com muito esforço, mas com determinação, com recursos próprios, iniciou a Capifeira fazendo essa exposição na sua cidade. Na realidade, nós entendemos que sempre esse primeiro passo é o mais difícil, mas pelo sucesso do que aconteceu naquela região, tenho convicção que, através de outros eventos dessa natureza, que vai continuar acontecendo naquela cidade, no próximo ano, no outro ano, vai se transformar na maior feira de caprino ovinocultura para a região do Trairi. Parabéns ao prefeito, aos seus colaboradores e a todos da cidade, que vi com muita alegria nesse momento em que começa a ter aquela cidade um evento que fala de algo que é próprio da região, que é a criação de caprinos e ovinos para fazer a troca de experiências, para, através dessa feira, haver com certeza os negócios e assim poder não somente melhorar a atividade, mas também gerar mais emprego e mais renda através da caprinovinocultura, que é algo característico na nossa região. E foi nesse encontro que muitos agricultores, muitos pequenos agricultores, nos procuraram para saber exatamente sobre a medida provisória que trata do perdão das dívidas para aqueles que fizeram empréstimo através do Banco do Nordeste, e que a medida provisória aprovada aqui nesta casa trouxe a eles uma esperança muito grande de poder finalmente ficarem sem aquele peso grande, aquela angústia de uma dívida que não estavam podendo pagar, não porque não quisessem, mas porque não tinham as condições em função de dificuldades que ocorreu com a lavoura, de dificuldades que tivemos no clima. Um ano foi seco, outro ano foi muito cheio, outro ano o inverno foi irregular e eles não tiveram condição de pagar. Então, essa renegociação das dívidas, que ficou acertado nesta casa através de uma medida provisória, o perdão para aqueles que tinham contraído dívidas de até R$10 mil, inclusive ficou muito claro que seria a dívida líquida, né, sem o acréscimo dos juros, e que, obedecendo a vários critérios esses que precisam ser muito esclarecidos, porque alguns, por exemplo, quem tem dívidas com o Banco do Brasil não foi beneficiado. Outros que já tinham renegociado, que também não serão beneficiados. Então, isso precisa ficar muito claro, porque criou-se uma grande esperança e nós precisamos esclarecer detalhadamente. Amanhã espero voltar a esta tribuna para trazer todo o detalhamento. Já foi sancionado pelo presidente, mas precisa ser regulamentada. E por não ter sido regulamentado, os agricultores estão indo ao Banco do Nordeste, não estão conseguindo recebido nenhuma informação, muito pelo contrário, continua a receber cobranças, inclusive cobranças judiciais, execuções que, através da medida provisória, tinha ficado acertado aqui nesta casa, que todas seriam suspensas até o dia 31 de dezembro, inclusive aquelas que não tinham sido beneficiadas através desse projeto. Então, fica aqui já este alerta e a certeza de que em breve estarei aqui com mais detalhes para que fique tudo muito claro, aqueles que são beneficiados e, assim, nenhum outro sofrer prejuízo em função de achar que está beneficiado, deixar de pagar a sua dívida e ter um problema maior. Era isso, senhora presidente, que eu queria trazer hoje a esta casa e agradecer o tempo, que eu sei que eu já passei do tempo, mas, mais uma vez, fazer o convite. Nesse período, estamos chegando de muitas festas juninas, convidar não somente a senadora Séries, que preside, mas também a todos que nos assistem. Aí é o Rio Grande do Norte. Agora, se não puder agora, mas qualquer época do ano, você chegará e encontrará sempre Natal, linda, luminosa, alegre e pronta para lhe receber.